Boa tarde, Luciana. Vamos ao assunto é política dentro do CBN Maringá, segunda edição. Diniz já está aqui ao meu lado. Diniz, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Luciana. Ouvintes.
Quantos dias para as eleições, Diniz?
80.
80, olha só. Número redondo.
É verdade.
Mas o que não está nada redondo são os candidatos ou pré-candidatos. E claro que tem um personagem, eu queria até falar com você hoje à tarde sobre isso, que é o ex-presidente Lula, né? Nós temos aí muita gente que gostaria já deixar ele inelegível agora. Mas a ministra do STF, Rosa Weber, que também é a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, não vai deixá-lo inelegível. Ou seja, Lula ainda está aí com aquela dúvida. Será ou não será candidato?
É, na verdade, aconteceu, né, ontem essa decisão da ministra Rosa Weber, e não é que ela não julgou nada, na verdade. Por quê? Porque ela achou que a parte, né, que os integrantes do MBL não têm legitimidade para apresentar esse tipo de pedido. Então, em razão dessa falta de legitimidade, ela resolveu que não iria analisar o caso. E ela também achou e disse que o pedido era impertinente, pois a inelegibilidade somente pode ser questionada após a escolha do candidato, mediante convenção partidária e após o registro da candidatura, que é aquilo que nós temos falado aqui insistentemente.
Então, né? Ele vai ter que passar pelo ritual da escolha, pela, sim, convenção, para o nome dele ser apreciado, para, exato, daí com a tentativa, então, de
dia
inscrição. 15,
que é aquele dia que nós falamos, o PT inclusive já adiantou que vai apresentar essa candidatura, então essa candidatura vai ser apresentada. E aí sim, é obrigatória a manifestação da Justiça Eleitoral sobre essa candidatura.
Agora, inclusive, essa questão é importante nesse ambiente pré-eleitoral, e aí no dia 15, que você colocou como a data limite, porque, quer queira, quer não, o quadro eleitoral é um com o ex-presidente Lula e é outro sem ele, né?
Nós estamos vivendo um momento não só inédito pelo fato de um ex-presidente estar preso, quanto também pela própria questão da manifestação das pessoas em relação a essa candidatura. Nós temos no Brasil hoje, notoriamente, dois tipos de pessoas, né, em relação a isso. Aqueles que defendem Lula e aqueles que são contra Lula. Difícil até de quantificar, quando se fala no Brasil como um todo, quem estaria em vantagem com relação a isso. Por exemplo, o Lula continua sendo objeto das pesquisas eleitorais. Aí alguém vai dizer assim, mas por que que os institutos continuam mantendo Lula entre os candidatos? Bem, não são os institutos que estão mantendo Lula como nas pesquisas eleitorais, são os próprios entrevistados. Porque nas pesquisas espontâneas, Lula continua aparecendo indicado como voto daquelas pessoas que estão respondendo aos questionários das pesquisas. Ou seja, é um fato absolutamente emblemático, diferente, inédito, né, em termos de Brasil. Não só pela questão da prisão, mas também com relação aos efeitos relacionados ao Lula, o residual que ele tem, a popularidade que ele consegue manter mesmo preso. Então, é um caso aí. Nós estamos vivendo esse momento histórico, né? Uhum. Nós vamos entendê-lo possivelmente alguns anos para frente, porque neste momento que está acontecendo é isso.
E aí tem uma coisa que eu queria comentar contigo. Ao mesmo tempo que na pesquisa espontânea, as pessoas lembram do nome do ex-presidente Lula, mas existe também no país, nessa mesma proporção que você tem a lembrança dele, uma rejeição a ele.
Sim.
Quer dizer, se ele tem um público de eleitor fiéis, ele tem um público bastante contrário a ele. Tipo, vota em qualquer um, menos nele, né?
É, o que a gente percebe, de uma maneira geral também, fazendo uma avaliação isenta aqui, é que ele tem pessoas que o defendem de forma radical, intransigente, e a questão daqueles que são contrários a ele, a esse grupo que você citou, também um grupo intransigentemente contra ele, e que contra as suas ideias, contra tudo. Evidentemente que o fato de ele estar preso pesa muito em relação a essa contrariedade, e aí se dividem também as opiniões a respeito da prisão. Os seus defensores alegam que ele é um preso político, que ele está sequestrado, que não deveria estar preso, que deveria estar livre fazendo campanha. Em contrapartida, há aqueles que acham que ele tem que ficar preso um bom tempo por crimes que ele cometeu. Então, as opiniões também se dividem nesse terreno. É como eu disse, é um assunto, é algo que talvez alguns anos atrás nós nem pudéssemos imaginar que poderia acontecer. Nem só o fato da prisão, quanto também essa resistência da imagem de Lula diante de setores da população brasileira.
Para a gente fechar nossa conversa, Diniz, é aí que falta, ou pelo menos algumas pessoas gostariam que tivesse um candidato, vamos pensar aí de centro, um candidato que conseguisse cooptar os votos daqueles que fazem oposição ao ex-presidente Lula, ou que fazem aí uma oposição, vamos pensar aí o Jair Bolsonaro, mas que acaba construindo uma coligação de centro, que ele consiga ser não tão rejeitado, por mais que não tão amado.
É um caso realmente assim curioso, né? Acompanho a política há muitos anos, esse momento pré-eleitoral sempre foi muito estimulante e diferente do momento que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, uma crise grande de lideranças. Pelo menos as lideranças existem dentro dos contextos partidários, mas elas não atravessam as portas dos partidos, ficam restritas a eles. A aprovação popular é baixa, a rejeição é grande. O assunto política hoje é complicado, né? Quando se fala nisso, as pessoas, muitos nem querem falar. Então nós estamos vivendo um momento realmente onde é necessária muita reflexão e uma avaliação profunda do que está acontecendo no país. O país vive uma crise política, eu acredito que sem precedentes na história da República.
Diniz, muito obrigado por essa conversa. A gente volta a se falar amanhã.
Amanhã estaremos de volta. Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz. O assunto é política@cbnmaringá.com.br.